meus irmãos e irmãs, uma saudação a todos vocês neste dia 11 de dezembro de 2022, terceiro domingo do Advento. Sou Dom Pedro Spolini e bispo da Diocese de Santo André e convido você para meditarmos a palavra de Deus. Hoje, nesse período de Advento, preparando o Natal, a palavra, o trecho da palavra que nos é proposto é de Mateus, capítulo 11, versículo de 2 a 11. Vamos ouvir esta palavra de vida que nos é dirigida? Vamos ouvir o que o Senhor nos fala. Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar um outro? Respondeu-lhes Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos e amigas, o evangelho que nós acabamos de ouvir nos dá a notícia de que João Batista está preso e que, da prisão, ele envia mensageiros para saber a respeito de Jesus. Ele via Jesus realizar tantas obras extraordinárias, os milagres, né? E ele fica em dúvida se seria ele o Messias ou se era preciso esperar outro, porque ao mesmo tempo que Jesus operava os milagres, ele era muito simples, muito humilde. É a dúvida que está na cabeça dele e de muitos outros. Jesus não responde sim ou não aos discípulos de João Batista, mas pede que levem a João notícia das obras que são realizadas por ele. Jesus se revela não por palavras, mas pelas obras. Pelos frutos, diz Jesus, vocês conhecerão a árvore. Jesus é realmente o verdadeiro Messias, o ungido de Deus, o Salvador tão esperado. Ele cura doentes, ele liberta do mal, ele dá esperança aos pobres. É a nova realidade proposta pelo Mestre, a realidade do reino de Deus. Aliviar a dor, o sofrimento das pessoas, dar esperança e vida à humanidade. Então Jesus espera que essa missão seja assumida pela Igreja que ele deixou, né, e que os apóstolos fundam sobre o fundamento que é o próprio Cristo. É preciso que nós, comprometidos a segui-lo como Igreja, levemos avante a obra que ele iniciou. Nele se cumpre o plano divino totalmente, pois ele nos revela o amor e a ternura de Deus, como for anunciado pelo profeta, por todos os profetas, né? O Advento faz um apelo para acolhermos Jesus em nosso coração. Você está acolhendo Jesus? Meu querido irmão, minha querida irmã, né? É importante que no tempo do Advento você reflita sobre até que ponto você está realmente acolhendo no seu coração o Salvador que Deus nos enviou e que é Jesus Cristo, nosso Redentor. Vamos rezar juntos hoje na Paróquia Santa Luzia, em São Bernardo do Campo, na região pastoral Anchieta, às 9 horas, rezaria Santa Missa, dentro do trito, né, da Santa Padroeira, e às 18h30, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em São Bernardo do Campo, também na região Anchieta, participando dessa novena da padroeira daquela paróquia que nós festejaremos no dia 12. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço a você, a sua família, a todos vocês que talvez estão se reunindo, e seria tão bom que o fizessem, para preparar o Natal em família, nas pequenas comunidades, nos grupos de reflexão. Que o Senhor volte para ti a sua face, meu irmão, minha irmã, te dê a paz e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dicas de saúde. A doação de sangue pode ajudar muito a vida de quem recebe. Descubra se você pode ser um doador e quais são os requisitos básicos para isso. A reposição dos estoques de sangue dos serviços de hemoterapia tem a finalidade de atender a demanda de transfusões provenientes de grandes cirurgias, transplantes de órgãos, entre outras situações. O sangue é considerado um material biológico insubstituível e seu fornecimento depende do ato solidário da doação. Doar sangue não causa prejuízo ao doador. Uma única doação pode beneficiar até 3 pacientes, já que o sangue total doado é fracionado, gerando habitualmente 3 hemocomponentes. Logo após a coleta, a bolsa de sangue é submetida a procedimentos que possibilitam a separação dos componentes, as hemácias ou glóbulos vermelhos, o plasma e as plaquetas, os quais são utilizados para 3 diferentes finalidades. A importância da doação é inquestionável. Este é um ato altruísta com a intenção de ajudar o próximo. No próximo quadro, nós falaremos sobre requisitos básicos para doação de sangue. Ecologia. Dicas para mudar o mundo passo a passo. Ajudar o meio ambiente não é uma tarefa fácil, mas adotando pequenos passos a passos no nosso cotidiano, nós podemos contribuir. Existem milhares de dicas, aqui vamos falar algumas. Desligue os aparelhos eletrônicos, mas desligue mesmo ao deixá-los em stand-by, continua a se desperdiçar energia elétrica e desligando-o efetivamente, até mesmo se for necessário tirando-os da tomada, se chega a economizar 40% de energia elétrica. Evite o abrir e fechar da geladeira muitas vezes durante o dia. Tire tudo que você precisa da geladeira de uma vez só. E para beber água fresca durante o dia, congele uma garrafa de água e deixe do lado de fora da geladeira e vá tomando aos poucos, pois assim você evitará o abre e fecha constante das portas de geladeira. Coma menos carne vermelha. O gado produz metano, que é um gás inflamável altamente poluente. Para se produzir a carne de vaca ou de porco, são gastos milhões de litros de água. E para se produzir 1 quilo de carne branca, que é a carne de galinha ou de peru ou de frango, é necessário apenas de 10 a 20 litros de água. Faça reciclagem em sua casa ou no trabalho. Com tanta informação que já existe, já não se tem desculpa para deixar de fazer a reciclagem. No trabalho, fale com seu chefe sobre o assunto. Recicle o papel cartão, o vidro, o plástico e as pilhas. E quanto às pilhas? Use as pilhas recarregáveis. Você sabia que existem pilhas de boa qualidade recarregáveis que você pode recarregá-las até 1000 vezes? Instale lâmpadas de baixo consumo, como as lâmpadas fluorescentes, e agora temos as atuais lâmpadas de LED. E sobre as lâmpadas fluorescentes, elas chegam a poupar até 60% de energia. E as lâmpadas de LED dizem que chega a poupar até muito mais do que 70% do que as lâmpadas incandescentes. Use aparelhos eletrodomésticos de baixo consumo de energia. Estes aparelhos eletrodomésticos vêm com um selo de garantia e com um certificado. Mesmo os importados, eles vêm com aquele selo de qualidade de energia que a gente vê ali na porta. Marque no calendário, de 15 em 15 dias, descongele a sua geladeira. O excesso de gelo na geladeira reduz a circulação de ar, e isto faz com que a geladeira consuma mais energia. Enche a máquina de lavar com roupas antes de colocá-la em funcionamento. Evite lavar de pouco em pouco as roupas. Se o precisar, use um modo mais econômico da máquina de lavar. Da mesma forma, a sua máquina de lavar louças. Use-a de maneira cheia. Caso você precise lavar poucos objetos, prefira lavar a louça à mão para economizar energia e economizar também água. Para secar as roupas, se for use a máquina de secar somente se for em grandes quantidades. Em poucas quantidades, dê preferência na utilização do famoso varal. Faça suas refeições no restaurante. Evite comprar a comida para ser entregue na sua casa, pois assim você estará reduzindo o efeito estufa na atmosfera com a redução do leva e traz de alimento dos entregadores, que gastam combustível, além do excesso de embalagem que acaba chegando na sua casa, gerando o lixo doméstico. Compre alimentos na sua região, principalmente frutas e vegetais, pois você evitará também o consumo de combustível do seu carro para ir até um supermercado mais distante, e você estará também contribuindo com um crescimento econômico ali da sua região, do seu bairro, da sua cidade e do pequeno produtor. Ao fazer compra, leve as sacolas de pano de casa ou até mesmo a de plástico de maior resistência que você tiver em casa. Evite aquelas sacolinhas de plásticos do supermercado, pois aquelas sacolas de plásticos, ao serem descartadas no lixo, elas podem levar até 400 anos para se decompor. Plante uma árvore ou flores nos seus jardins, pois estas árvores e estas flores estarão consumindo toneladas de gás carbônico. Ande menos de carro. Saiba que ao usar o carro 2 vezes por semana, você estará deixando de emitir pelo menos 700 quilos de gases tóxicos na atmosfera. Use mais o metrô, os transportes públicos, os ônibus públicos, ou use mais caminhadas a pé, ou utilize mais a sua bicicleta. Deixe o ar-condicionado desligado. Prefira optar por uma ventoinha de teto pela famosa janela aberta. Ou, para refrescar a sua casa ou quarto, utilize o ventilador de teto. Você pode poupar aí até 90% de energia elétrica. Caso precise usar o seu ar-condicionado, ponha-o no mínimo. Não desperdice água. Gaste apenas 5 minutos no banho, no chuveiro. Ao lavar a cabeça, o corpo, desligue o chuveiro e depois se ensaboe e depois retorne-o a abrir de novo. Se tem caldeira de água quente ou aquecedor de água quente, diminua a temperatura entre 10 a 15 graus. Se tem crianças, não deixe as crianças brincar com a água. Ensine-a desde cedo que a água é um bem precioso e que deve ser preservada. A semana que vem nós falaremos sobre energia eólica, a energia que vem dos ventos.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.